A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa, este quadro que eu apresento desde de 2017, com o objetivo de registrar um pouco da história e da vida das pessoas, o nosso Papo na Varanda. Nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 368, feito também em forma de podcast com a produção da Ana Vitória. Nós estamos gravamos o nosso Papo na Varanda no dia 5 de novembro de 2024, uma tarde de terça-feira. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 15, e neste sábado, dia 16 de novembro. E tem o apoio do Jornal do Beltrão, que faz a divulgação de uma foto dos nossos convidados, divulga o nosso Papo na Varanda, o Jornal do Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. O Jornal do Beltrão, né, apoia a cultura, apoia o nosso programa. E tem o apoio também da Foto Arte, do meu amigo Euclésio e da NET. Eles fazem um presente de uma foto de 20 por 30 para um registro e para a história dos nossos entrevistados. Você pode ter contato com a Fotoarte no 999-23-3096. Está na rua Maringá, aquela rua da prefeitura que passa ao lado do Banco do Brasil. Mas na parte de baixo ali você encontra a Fotoarte. Tá certo, meus amigos? Bem, nós estamos aqui em Francisco Beltrão, no bairro Aeroporto, próximo ao Pinheirinho, Pinheirão. Nós estamos na casa do seu Félix Padilha e eu queria fazer um agradecimento aqui para o meu amigo Bugança, que já gravamos um papo na varanda com ele, ele que tem muitas histórias no São Pedro do Florido, no esporte, né, Bugança, aqui em Beltrão e na região inteira. Portanto, o seu Félix Padilha, eu agendei com a dona Nelly, que é sua filha, que é presidente do projeto Mão Amiga, aqui de Francisco Beltrão. Quando eu fiz uma entrevista com ela, ela me falou do seu pai, das suas histórias. Eu disse, vamos colocar na agenda para a gente fazer um papo na varanda com ele, não é? E ele tem também uma outra filha que já faleceu, que é a Ivete, em memória. E o seu Félix Padilha nasceu no dia 23 de abril de 1934. Fez 90 anos esse menino que está aqui ao meu lado. Casou-se com dona Mística Randon Padilha, que faleceu já há alguns anos, e ele mora aqui em Francisco Beltrão. Tem uma neta e um neto de criação. Bom, eu fiquei muito feliz quando conversei com a Nelly, seu Félix, para saber um pouco da sua história. E eu começo esbiutando a sua vida, perguntando onde o senhor nasceu.
Opa, nasci no estado do Rio Grande do Sul, município da Nova Prata, num lugarzinho chamado, era um fim de linha, Guabiju. Era o fim de linha, para ir à escola mais perto, dava 16 quilômetros, e o distrito era uns 40 ou 50 quilômetros longe. Então, aí eu fui acometido de uma paralisia infantil.
Exato, inclusive. Exato. O senhor me contava isso, que teve paralisia infantil isso, com 2 anos, inclusive tem uma deficiência numa das pernas.
Tem uma deficiência numa perna. Mas eu sempre fui de muita garra, fui de muita luta, porque eu tinha muita vontade de estudar. E aí meus pais, vendo assim, bom, aqui a escola é muito longe, não tem meus irmãos, só um que pôde estudar. E dois, aliás, me estudaram fora também. Aí me mandaram para casa de meus tios, que os gringos lá, sabe, quando a criança com 7 anos podia com o peso da enxada, tinha que estar na roça. E eu cheguei lá, era no meio só de origem italiana, eu não entendia língua nenhuma, mas eu me pus, chorei algumas noites, com certeza, mas nunca pensando em desistir. Sim. Em pouco tempo, eu dei a volta por cima, eu já dominava a língua deles, já conversava de pau a pau, né?
Ótimo. O senhor falou nos pais, como é que era o nome do seu pai e da sua mãe?
Ah, meu pai era José Padilha Filho, e minha mãe era Teresa Zátera.
Uhum. E o senhor teve muitos irmãos?
Eu tive oito irmãos. Eu sou o quinto Na Irmandade.
Na Irmandade. E o seu José e a dona Tereza sempre moraram ali por Nova Prata, naquela, é dali daquela região?
Eles moraram sempre lá naquela região de Nova Prata, sim. Mas nós viemos para o Paraná em 1947. O tempo de Marrequinha.
1947, o senhor tinha 13 anos. E por que que vocês vieram parar aqui em Francisco Beltrão?
Nós viemos parar com a promessa de ter terra de graça e até madeira para construir e construir casa. Tinha cango, tinha esse dom de oferecer para a comunidade, para as pessoas que viessem. E nessa intenção foi que meus pais vieram para cá e foram me buscar, porque nessa aí eu ainda parava com meus tios.
Estava estudando ainda.
Estava estudando ainda. E daí meu tio não queria me soltar mais, mas eu queria vir com meus pais, é lógico, né? Porque depois eu saí com 7 anos de casa e quando vim para cá eu já tinha 13 e eu nunca tinha vindo passear em casa.
Sim.
Então eu tinha muita saudade da minha família, dos meus pais, a minha mãe principalmente. Minha mãe era uma mulher obesa, ela tinha muito problema de reumatismo, mas ela era parteira.
Parteira?
Parteira, meu Deus, eu não sei, eu acho que passa de 1.000 e de 10.000 parteirantes que ela assistiu, porque... quando nós viemos para cá, para o Paraná...
O senhor me falou que vieram para Enéas Marques.
É isso, nós fomos morar no antigo Jaracatiá. Já é antigo Jaracatiá. Era bem pequenininho. E daí moramos uns dias ali, depois fomos morar praticamente no Rio Vitória, de Enéas Marques. Era pertinho também de Enéas Marques. Tá. E dali, já que eu fui para estudar, mais um ano depois, comecei a dar aula com 16 anos.
Olha só, com 16 anos, daí veio o seu José e a dona Tereza e vieram todos os irmãos para cá?
Vieram todos juntos.
E todos trabalhavam na roça, era isso, na roça?
Todos trabalhavam na roça,
O que faziam? Era na enxada, na foice?
Na foice, mas é um machado, derrubar mato e fazer roça, milho, plantar.
Viu, seu Félix, eu vejo que a sua perna ainda... continua, né? É defeituosa, ela não... Como é que ela? O que que aconteceu?
Quando eu sofri a poliomielite com 2 anos, então fiquei com a perna assim, com defeito, né?
Com defeito.
Ela encolheu e eu não tenho força, para secar para frente eu não tenho força, ela está assim.
Desde que o senhor nasceu praticamente, tinha 2 anos.
Eu tinha 2 anos quando me deu essa paralisia. Com idade de 35 anos, doutor... Arizona Mendes Araújo me levou em Curitiba para fazer uma cirurgia.
Uhum.
Porque lá tinha um médico que fazia a cirurgia e me garantia. Eu fui, ele fez a consulta, mediu tudo, ia me fazer uma cirurgia que eu ia ficar bom. Ia botar platina dos lados e eu ia ficar bem.
Uhum.
Daí o doutor Arizona saiu fazer os programas dele e de noite ele voltaria para ver como é que eu estava para trazer informação para a família. Só que quando foi para anestesia, aquele tempo não tinha injeção, era o indórmia. Eles aplicavam um éter na boca, o caboclo amarelava junto. E daí, quando ele estava preparando aquele negócio lá, o anestesista pediu para o médico qual é a possibilidade de melhora. Ele falou, ó, um 30% ou 40% melhor. Levantei da mesa, não tem cirurgia, senhor. Não, mas agora, não tem, sou de maior, não tem cirurgia, pronto. E levantei, fui vestindo a roupa e fiquei no corredor do hospital até 11 horas da noite, quando o Dr. Arizona chegou e me encontrou, disse, mas não foi operado ainda? Não, e nem vai ser. Não, mas agora tudo pronto. Não, mas quando eu contei para ele da história, ele disse, não, então não. Então você vem comigo lá no pousar no hotel, em vez de eu viajar de madrugada, viajamos depois que abre o comércio, eu vou ter que comprar um aparelho, umas muletas para você andar. E daí foi que ele me comprou essa.
As muletas.
Uma só.
Nossa.
Porque ali, eu esqueci, quando eu comecei a dar aula com 16 anos, teve um menino, eles tinham um motor, uma lixadeira embaixo no porão, mas para fazer caixão de defunto. Mas ele disse, o professor não se incomoda, eu faço uma muleta para o senhor. Disse, não, pode fazer. Ele fez caprichadinho de cedro, muito bem desenhada, usava embaixo do braço. Mas daí quando eu casei, a gente começa a engordar, né?
Exato.
então começou a me prejudicar embaixo do braço. Por isso que o doutor Arizona me levou para fazer cirurgia, para eliminar aquela muleta. Só não fiz a cirurgia, mas troquei de muleta. Depois, mais tarde, daí passei a usar duas, porque aí agora eu caminho melhor. Assim.
E o senhor disse que deu aula lá no interior, lá em...
No Rio Guarapuava.
Rio Guarapuava. Rio Guarapuava, ali na região do Palmeirinha, quilômetro 20.
Isso.
Como é que foi que o senhor foi parar lá para dar aula?
Porque eu fui, no ano 1949, eu fui parar na casa da professora Italina Zancan, a primeira professora de Marrecas.
Olha só.
É da família do Zancan, do Nildo Zancan. Até eu esqueci de dizer que nós, quando viemos para cá, viemos mais... também para se encontrar com a família Zancan, que eles eram de lá também. Isso. Aí eu fui parar na casa da Italina para estudar e eu era muito curioso e muito inteligente também. Eu gostava muito disso. Aí lá na Cango tinha um menino chamado José Emanuel, era uma pessoa deficiente. Ele gostava muito de mim, porque eu vivia todo dia lá. Quando eu tinha 16 anos, ele disse: "Tu não quer dar aula?" Mas como dar aula? Não, você, eu digo, eu não sei se eu passo num teste. Não, não sei, pelo que eu vejo aqui, você dá de 10 a 0. E daí fiz o teste e passei. Foram me buscar a cavalo, daí lá de Jaracatiá, fui a cavalo para o Rio Guarapuava, mas dei uma volta aqui para o Rio Turno, porque eu não sei se sabia os atalhos por lá.
Os atalhos.
Isto. E então eu dei aula lá.
O senhor morou em alguma casa? Ficou morando lá em alguma casa?
Lá eu morava na casa da família Bortolini, falecido, quase todos falecidos também. Eu tenho uma Bortolini que é casada com meu irmão.
E tem um Bortolini que mora ali perto do 20, também no 23.
Só que não é daqueles Bortolini, eu conheci também aqueles, sim. Porque eu ia dono da aula e depois, por causa da igreja, muito, muito ativo também na igreja do Rio Guarapuava, eu conheci tudo aquilo, aquela... região toda, e em campanha política, desde os 18 anos, eu tenho sempre gostado e gostava. Eu gostava de ir a cavalo.
Meu pai era cabo eleitoral do Deni do Escalco.
É, isso, eu era meio de tudo, que fosse bom na minha fé.
que maravilha. E o senhor dava aula o dia todo, era numa sala só para todos?
Dava aula meio, conte pra nós. Eu dava aula meio dia eu ia para a roça. Daí eles não me cobravam pensão nenhuma, porque tinha tudo. Eu ia para a roça junto com a rapaziada, para foice, para o machado, para a enxada, gostava muito. Que aprendi lá com meu tio, com 13 anos. Com 13 anos eu já arava terra, né? Então, aí uma vez, eu não sei se você entende em italiano.
Mais ou menos.
Eu estava lavrando assim na beira da estrada, numa encosta assim. E daí umas mulheres passando na estrada lá pararam e disseram: "Agora eu vou ver como que ele fala, fala a volta." Mas eu chegava no fim lá, era Jardim e Laranja, era a junta de bois.
Olha, até o nome da junta.
Me escorava no timão do arado ali. E eu acompanhava, meu, sapateando por lá, mas caía na verga e, ó, só dava certo.
Olha só.
E eu fazia com gosto, fazia com...
E tinha muitos alunos na escola, professor?
Na escola, chegou um ano ter 58 alunos na escola. Mas para ter dois turnos, precisava ter 60. Eu não tinha nem a malícia de inventar um Joãozinho sem braço lá, matricular ele, ficar com ele uns 3, 4 anos, fazer o relatório.
E quem que lhe pagava? Era a prefeitura?
No começo foi a Cango. Eu comecei dando aula pela Cango. Eu recebia pela Cango.
O que era a Cango?
Era a Cango, era o núcleo general...
General
Osório. General Osório. Que era onde está o quartel agora.
Exato.
Ele tinha a função de colonizar, de administrar a região, né? Distribuir terra e colocar o pessoal. E então
a Cango é que pagava o senhor.
Sim. Logo depois, então, passei para o município, depois que passou o município. Uhum. E no ano 1960, eu já passei para 73, passei para o estado. Porque... eu dei aula lá só com o primário, só que aquele tempo quem fazia o primário de lá era doutor hoje.
Uhum.
Em matemática e conhecimentos gerais, ciência, a gente aprendia mesmo. Se não aprendesse, o pau pegava e a gente ia. Eu não tenho mágoa daquilo, daquele tempo, de vez em quando tomar um sopatão também. Né? É, eu levei pouco, mas de vez em quando também merecia algum.
Merecia algum. E, o senhor foi sozinho lá para o Guarapuava? Seus pais ficaram ali, né?
Isso, eu fui sozinho, fui para lá. Aí depois eu voltei trabalhando no Penso mais um pouco.
Pois é, o senhor me contou que veio trabalhar.
Em 57, daí houve aquela revolta, e daí o Penso mudou para a cidade e eu voltei da aula no Guarapuava de novo.
Sim, mas o Penso era onde o comércio dele?
O comércio era ali no Jaracatiá, sede do Jaracatiá. Era o maior comerciante da região dele.
O senhor fazia lá no Penso?
Lá vendia, meu Deus, eu corria o dia inteiro. Era pesado, eu comprava porco, o forte era porco. Pesava milho, feijão, trigo, arroz, comprava de tudo e exportava de tudo. Quando chegava no fim do ano, tinha um armazenzão grande, eles tocavam, encostava 7, 8 caminhões, tinha um caminhãozinho, não era muito grande naquele tempo, era não sei como é que chamavam lá, só que só tinha 2 pneus atrás.
Sim.
E daí, mas encostava 7, 8 por dia para carregar, ia para São Paulo, Ponta Grossa. Suíno ele levava para Ponta Grossa naquela época. E eu corria o dia inteiro e dava conta do recado.
O senhor ia buscar com a picape? Ia buscar.
Não, eles traziam. Eles traziam ali. Alguma vez depois, mais tarde, daí um motorista, daí tem um motorista do Penso, às vezes quando ele estava em casa, porque ele viajava para fora também. Ah. Quando ele estava em casa, às vezes que ele ia buscar, daí tratava de ir buscar. Daí eu ia junto a pesar lá na casa. Aquelas coisas.
Ali em Enéas Marques até tem um título que é Characatiá, capital da charete, porque ali mora muito barriga verde.
Isso,
ali, era isso?
Isso. Tinha
com certeza tinha até um local para amarrar os cavalos.
Ah, embaixo do comércio do Penso, era meio alto, um lugar onde ele guardava os caminhões embaixo, era muito grande.
Era o Florindo Penso?
Florindo Penso. E ali embaixo, daí, então, enchia de charrete. Quando chegava o dia de festa, então, cheguei a contar uma vez 150 charretes. Num domingo, assim, de festa.
150 charretes?
150 charretes. Era bonito até de ver.
Isso é a capital da charrete.
Capital da charrete hoje.
Olha só que história bonita, né? Daí o senhor trabalhando com ele ali, então o senhor tem um grande apreço pela...
Ah, sim. O que eu queria dizer era o seguinte... Eu trabalhava, eu cuidava da loja, do comércio. Às vezes a dona Jura, que era responsável pela loja, ia para São Paulo, às vezes ficava 15 dias fora. Eu ficava sozinho. Quando me apurava, chamava a empregada da cozinha para me ajudar. Quando ele chegava em casa, eu tinha conhece saco de estopa?
Sim.
Hoje até é ráfia, mas o saco de estopa era mais alto que eu. Quando ele chegava, estava cheio de dinheiro. Naquela época, se eu quisesse pegar em torno do valor de hoje, de 3 mil por dia, nunca que iam ver. Eu nunca botei a mão em nada. Quando eu vejo falar que é político, meteu a mão no dinheiro do povo, eu choro.
Fico revoltado.
Fico revoltado. Porque ainda mais, ó. Então, aí de noite, naqueles tempos, vinha de marreca ainda, tinha uns valentões, Chico Aranha, Pé de Chumbo, 44, Jaquetá Quevá e outros nomes fortes. Eles chegavam, batiam, porque eu dormia embaixo do balcão. A casa de moradia por lá de cima da rua e eu por lá de baixo. Dormia embaixo do balcão, batia com o facão na janela. Ô, guri, levanta. Eu ia lá levantar, atendia eles. Eles gostavam muito de mim. E eu passei a gostar deles, porque sabe o quê? Eles compravam, daí, tipo assim, açúcar, levavam 1 quilo de açúcar, 2 quilos de erva, 1 quilo de farinha, bala 44, tem, me dá 20 caixas, 38 tem, me dá 20 caixas também. Mas vendia bala, você vendia como muito mais do que caramelo.
É coisa.
Isso aí depois saiu dando tiro. Mas o que é mais importante que eu queria chegar, no final eles me davam, não sei se você viu falar em patacão.
Sim, já vi falar.
Patacão era uma moeda muito forte. Ele equivalia hoje, eu acredito que valia em torno de uns 50 reais hoje. Cada um me dava um patacão daqueles. Guri, essa aqui é tua. Eles me davam. O que que eu fazia? Eu estava no caixinha, era uma caixinha embaixo do balcão, como não tinha ladrão, não tinha nada, era bem fácil ali, enfiava ali dentro da caixinha, porque eu pensava assim, eu não quero andar com isso porque eles vão achar, lavar minha roupa, vão achar a moeda, vão dizer que eu estou roubando. É, se eu esconder também um dia for encontrar, dá a mesma coisa. Então eu botava ali. Nunca fiquei com nada de ninguém. E eu me orgulhava porque eles não me pagavam para mim. Mas a dona Jura, era a falecida minha mãe, foi parteira da maioria dos filhos dela. Então ela era comadre. Aí ela dava tudo para minha mãe.
Então a sua mãe ali naquela região ali, o senhor falou que mais de 1000 partos.
Ah, desde
a cavalo.
Desde o Rio Grande do Sul, quando chegamos aqui no Paraná, daí nós éramos em três mudanças em cima de um caminhãozinho pequeno. É que nem rato.
Levar muito tempo de lá para chegar aqui?
Eu vou para cá em 47, né? É. Aí, quando nós chegamos, uma mudança descarregou em Renascença, e outra foi para Santo do Lontro. Só que o que aconteceu? Daí nós pedimos para quem não era para contar que a falecida mãe era parteira. Mas a de Renascença, quando ganhou o primeiro filho, já vieram buscar a cavalo. Alta madrugada, minha mãe era obesa e sofria de reumatismo, diabetes. Chegava uma madrugada alta, ô, Cia Tereza. Nós escutávamos, mãe, mas credo, a senhora fez meu remédio forte nas pernas ontem à noite. Ela saiu no frio. Meu filho, é uma vida que está em jogo. Eu nunca ouvi dizer que uma mulher fosse para o médico ou que não pudesse ganhar o seu neném. Ela tinha uma mão, então quando chegou aqui, ela quis esconder. Daí foram falar com o doutor Rubens, era o primeiro médico de Beltrão. Rubens da Silva Martins. Também ele foi primeiro prefeito, não sei se você sabe.
Exato.
E daí o doutor Rubens deu uma autorização para ela. Você pode fazer parto em todo lugar. Meu Deus. Daí casou um irmão meu, foi morar em Nova Prata. Então, ó, de Nova Prata, Vitorino, essa região aqui era toda.
Olha só.
Ela não parava em casa, nós gritava, mãe, a senhora está doente. Não, minha filha, eu tenho vida para salvar. E lá ia ela.
Bahia, olha. E na revolta de 57, o senhor teve alguma participação, assim, ajudou os colonos?
Na revolta de 57, o Florindo Pensa era uma pessoa que trabalhava pelas cooperativas, né? Pelos jagunços lá,
companhias.
Pela companhia, sim, desculpa, não jagunços. Mas era normal, né? Ele levava gente para comprar terreno, porque iam vender, E daí, quando houve a revolta, ele não estava em casa, ele estava fora da cidade. Mas daí, passava aquele tempo, era difícil também, não tinha telefone, era complicado. Mandaram um recado para o pai dele, João Pensa, morava em Pato Branco. Quando ele chegasse, que ficasse lá. Então, eles vieram, foram na fazenda Júlio Assis, lá mataram umas 4, 5 vacas, trouxeram atravessado em cima do caminhão de reboque e Eu via tudo aquilo, mas eu não tinha medo. Porque parece que eu tinha uma segurança que comigo, como eu era acostumado com aqueles valentão lá de revólver, de dar tiro assim nos pés, assim, para brincar, eu não tinha receio nenhum. Eu disse, comigo não vai haver. Daí estava só a dona Jura, ela se preocupou muito, porque depois disso daí eles foram fazer um documentário, reuniu os colonos, tudo de foice e coisa lá em Enéas Marques, para fazer uma revista, sabe? Saiu a revista aquela. E daí, nesse dia, ela ficou nervosa, botou tudo os filhos dentro de casa e rodeou tudo de colchoado, que se fizessem tiro na casa, não ia matar ninguém. Mas ela, coitada, ela é uma pessoa digna, uma mulher honesta. Para mim, ela foi uma mãe.
Uma mãe.
Penso, para mim, Florindo foi pai e Dona Jura foi mãe.
E depois eles construíram aqui na cidade, né?
Daí
prédio,
eles vieram,
um dos primeiros prédios
para a cidade, aqui, né? Sim. E daí construíram aqui. Daí eu voltei para o Rio Guarapuava dar aula.
Rio Guarapuava.
Depois daí tem uma história bem interessante nesse caminho.
Conte para nós,
então. Rio Guarapuava, como eu tinha só a quarta série do primário, eu fui para Nova Concórdia, pedi transferência para Nova Concórdia, porque lá tinha os Pezente, que eram muito ligados com a família do Busato, Arnaldo Busato, Cândido Martins, Cândido falava para as tripas do diabo, né? E ela foi secretária de educação. Sim. E daí eu fui para Nova Concórdia formar uma cooperativa, para através dessa cooperativa fazer promoções para pagar professores para criar o ginásio em Nova Concórdia. Nossa. Ginásio. É o antigo ginásio, era de quinta a oitava série. Daí, então foi feito isso. Nós fazíamos vários, tem um açude lá que é enorme. Então reunia torneio de pesca, aquilo, o Beltrão. Então teve época que nós vendia, eles matavam, aquele tempo não era comprado em açougue, matavam quatro cabeças de gado, e dando dos pequenininhos. Ia tudo. E baile, velho, e baile, shot, e nós trabalhando para pagar professor. Pagar professor. 2 anos. Daí, com 2 anos, estadualizou. A energia elétrica veio para Nova Concórdia, da Copel, antes de Beltrão.
Ah, é?
Por causa do Arnaldo Busato. Porque o seu Vitório Pezenta, meu Deus, ele chorava. Falar em Arnaldo Busato, ele chorava. Ele chegou a ajudar ele ir para os Estados Unidos para curar um câncer.
Ele morreu de um câncer, Arnaldo.
Morreu de câncer, né? Mas os dois tinham um dom. Eu não sei, o Cândido, eles vinham para cá fazer campanha. Você falava com eles hoje, daqui 4 anos vinham de novo. Eles diziam, Félix, tá aqui o professor. Era assim. E eu lembro de uma história também, quando passei para o estado. Então, já quando eu tinha, quando completei o ginásio, já passei para o estado. E o Pezenta me pagou transporte para me fazer magistério daí em Beltrão. E depois do magistério, eu vim morar para a cidade. Daí fui fazer faculdade em Palmas. Olha 2 anos. Depois dali transferi para Ponta Grossa, fui terminar lá. Fiz outro curso lá. Então eu fui a essa faculdade de Palmas, o tempo que era estado de chão.
Eu ia uma semana por mês.
Isso. Mas eu saía de lá sábado 11h45, quando vinha o ônibus da Reunida, da União da Vitória. E teve dias que nós chegamos domingo às 4h em casa, atolado naqueles banhados ali, ônibus cheio de gente. É a gente que chorava. Meu Deus, era de tudo.
E o senhor casou com a dona Mística onde?
Eu casei com a dona Mística no quilômetro 30.
Quilômetro 30. Ela morava lá?
Não. Ela morava no Rio Vitória. Onde eu morava, onde foram morar meus pais. Mas daí eu fui morar para lá. Nós casamos e fomos morar. Casamos lá no quilômetro 30. E o civil depois foi feito aqui em Beltrão.
O senhor teve duas filhas, a Ivete e a Nelly. Aí, o que aconteceu com a Ivete que o senhor me colocou aqui, que ela é em memória?
A Ivete era um pedaço da minha vida, assim como a Nelly, as duas.
A Nelly pessoas... presta um grande serviço aqui, social, né?
A Nelly era muito inteligente também, se aposentou muito nova, ela fez enfermagem, padrão, daí ela veio, ela já tinha dado aula aqui em Beltrão, substituindo professores na aula na área de biologia, de ciências. E daí ela fez a faculdade em Curitiba. Quando ela voltou, ela já foi trabalhar na prefeitura. E daí surgiu a oportunidade de criar o curso de técnico em enfermagem lá no Colégio Reinaldo Sá, na Alvorada. Mas precisava ter uma professora enfermeira concursada como professora para criar o curso. E ela, como inteligente, fez esse concurso e só tinha uma vaga, ela foi dela.
Olha só.
E daí ela criou o curso.
Orgulho para o senhor, então.
Orgulho,
das duas filhas.
Sim, porque depois que ela saiu, que ela se aposentou do estado também, olha, ela está com 62 anos, está nova ainda.
Entrevistei ela outro dia.
Isso, está moça ainda. Mas então, ela deu aula depois, ainda. No curso, né? Atendendo os estagiários. Depois ela deu aula no SENAC, daí, no curso da enfermagem, no SESC, no SENAC.
SESC. E o senhor me falou que tem uma neta e um neto de criação. Por que um neto de criação?
O neto de criação é a minha filha mais velha, quando ela não podia ter filho. Daí ela pegou, ela trabalhava na saúde. Ela, a Ivete, junto com mais três meninas, foram em União da Vitória fazer um curso de um ano e meio na área da saúde para criar o primeiro posto de saúde em Beltrão, que é lá onde estava, onde era o CRE, ali na Alvorada.
Sim, sim.
E ela morreu com 47 anos de trabalho, não se aposentava de medo de ficar ociosa. E de repente ela acabou. Ah, então ela, como ela não podia ter filho, então ela se cadastrou no Ministério Público, no fórum, e ganhou esse menino, o Lucas.
O Lucas.
É isso, o Lucas. Ele veio, ela foi buscar em Palmas. Hoje ele está fazendo curso de aviador, parece que hoje já terminou aqui em Beltrão, está fora, não sei para onde. E a minha queridinha, a netinha, Maria Eduarda, essa tá com a mãe, menina linda, tá estudando também, tá fazendo psicologia, vai ser uma psicóloga, certamente junto com o pai e com a mãe, entende um pouco.
Então a história de Francisco Beltrão, se você veio para cá em 1947, isso aqui era só mato, não tinha nada, isso
tinha
mesmo.
Tinha a ponte sobre o rio Marrecas, era... Só tinha aquela de cima ali. E era de madeira, coberta de tabuinha. E daí...
Era uma ponte coberta.
Coberta, isso. Até o leito do rio era coberto. Depois daí vinha até na esquina ali do quartel. Lá vinha só uns pilares de madeira com uns pranchos em cima. Então ali era... Aí quando apodreceu aquilo ali, eles aterraram um pouco, mas ficou uma rampa assim, dá para subir lá na... porque era muito alto lá na ponte, lá em cima, daí fizeram uma rampa. Então, nessa época, eu morava lá na Ectalina, de lá eu avistava. Na segunda-feira, principalmente, quando chovia, eu ficava olhando, coitado, aqueles cavaleiros que chegavam ali, e eles botavam as matas juntas, para trás, mas não era o suficiente, o cavalo patinava, às vezes caía, às vezes o cavaleiro, a mulher, às vezes cavaleira, caía. Só que não era fácil derrubar, porque o caboclo do mato, o caboclo chuco da roça, ele não se entrega na primeira fervura.
É, exatamente. E o senhor tem saudade, o seu Félix tem muitas histórias, o Félix Padilha, 90 anos. O senhor tem saudade do quê, seu Félix?
Tenho saudade.
Tem uma saudade, assim, dos pistoleiros, aqueles que eram seus amigos?
Saudade mesmo é de voltar lá... Começar a dar aula lá, quando eu comecei lá no fundinho, aquela maravilha, 58 alunos na turma, você mandava, que havia um silêncio, eles gostavam do professor. Quando você ia fazer um filó na casa dos pais, meu Deus, eles ficavam tão felizes. E assim, havia uma felicidade, aí tinha um menininho, ele era anãozinho, daí os outros mexiam com ele, né? E davam risada, eu chamava atenção, daí ele dizia assim, professor, olha o Joãozinho, se agacha, olha para cá e se agacha da risada. Tenho saudade desse tempo, do tempo depois que passei por todo o magistério. Eu quando dava aula, eu formei coral de crianças.
Coral de crianças.
Cristo Rei, coral de idosos.
Olha só.
Eu era metido a tudo, sabe? Não canta, mas grita, ele geme um pouquinho.
O senhor disse que tem música também, o senhor é compositor também?
Não sou compositor, eu canto e gravo em casa alguma coisinha assim.
Então vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma dupla, Hélio e Félix.
Hélio e Félix, deixa eu ver. Depois nós vamos cantar uma música que eu tenho gravada, nós dois acompanhando, sabe? Então,
E o Bugança também pode cantar.
Isso, pode cantar junto. O Bugança canta também?
Canta.
Que beleza.
Canta Bodegueiro Fiado.
Ah, sim.
O Bugança costumava cantar juiz para dar resultado para ele.
O Bugança é o esteio do bairro, ele tá por tudo. Se não tem escola, não tem reunião, você não tem Bugança.
Ah, o senhor também fez parte da diretoria de escolas, de igrejas também?
Ah, da igreja, sim, muito, muito. Desde o Rio
Guarapuava. Católico?
Católico. No Rio Guarapuava, aquele tempo, você rezava culto. Meu Deus, eu rezava um culto que vinha gente de longe.
Falava em terço, né?
Não, o terço era antes ainda o terço. Mas o culto foi criado com os padres belgas aqui. Era uma celebração hoje. É uma celebração. Imitava a missa mesmo, só não tinha consagração, não tinha outras partes da missa, né? Mas ela tinha a leitura, tinha a palavra, tinha várias orações, muito bonitas.
Eu sempre pergunto para quem é católico, o senhor tem algum santinho, alguma santinha que o senhor celebra mais, que o senhor...
Nossa Senhora, minha mãezinha, Nossa Senhora de Fátima.
Depois eu
quero que tu vai lá mostrar para mim lá dentro, eu tenho meu cantinho de oração lá dentro. Eu tenho meu cantinho, eu me recolho toda manhã, eu leio a primeira leitura e o evangelho do dia, e faço as minhas orações e peço para o meu Deus.
E como é que está a saúde do seu Félix?
A saúde, graças a Deus, graças a Deus. Tem aqueles probleminhas de idade, né? Joelhinho.
O que o senhor pode dizer para... Tem uns que tem 60, 50, já estão nos ouvindo e às vezes estão meio desanimados. E eu vejo o senhor assim com uma animação, com oração, com fé. O que o senhor pode dizer para essa gente? A piazada mais nova também?
Tudo é otimismo. Cabeça no lugar e acreditar que você pode, que você quer e consegue. E sempre por Deus no caminho. Deus no caminho. Eu faço, faz anos que eu faço isso, toda a hora que eu saio de casa, e eu saio, tem dia que eu saio 4, 5 vezes por dia, né? Vou aqui por bairro, vou na igreja, eu tenho trabalho, hoje eu trabalho com idosos. Eu tenho 60 idosos que eu visito, faço um relatório e envio para a central lá, para a pastoral da pessoa idosa. É muito bonito, tem pouca gente que faz isso, precisava
muito. Trabalha na pastoral dos idosos.
Na pastoral da pessoa idosa. Porque tem ninguém quer fazer isso porque é um trabalho voluntário. Sim, né? Sim. Ele exige muito tempo, trabalho e dedicação. Então, para essas pessoas, eu sinto assim, eu me satisfaz quando eu visito, porque muitas pessoas, às vezes, estão deprimidas. Então você vai lá, leva otimismo, sim, canta uma música com ele, dá uma risada, conta um caos. Porque às vezes tem pessoas que estão lá meio abandonadas, assim, eu não canto. Cuido bem, dá remédio, dá banho, tá. Mas falta aquele...
Aquela palavra de conforto.
Chega o conforto. E isso eu aprendi a fazer.
E quanto tempo faz que você mora aqui no bairro?
Aqui no bairro faz 7 anos. Eu estava terminando de falar daquela... Todo dia quando eu saio, eu abro a porta do carro e convido Jesus, vem comigo. Venha comigo, vem me orientar. Eu vou dirigindo e o Senhor me guia. Eu dirijo desde 59, 60. Até hoje não bati ninguém, não bati carro em ninguém. O Detran, esse dia me mandou uma... Parabéns, porque não encontramos nada aqui. E não encontro mesmo. Porque eu tenho sempre. Então, essa fé eu fiz baseado numa história que contaram de um senhor lá em São Paulo que vendia bugiganga na praça. E ele levava duas filhas para o trabalho. Cada vez que ele saía com a Kombi velha, ele botava as bugigangas dele, os troquinhos, e levava as filhas para o trabalho. E ele convidava Jesus para ir com ele. E elas davam risada. Um belo dia, ele saiu, quando deixou a primeira filha, no caminho entre a primeira e a segunda filha, os ladrões atacaram. Atacaram e deram já umas bofetadas nele por ali, ele caiu, a filha foi para o trabalho e ele foi se levantou, foi. E daí começou a pensar, agora você foi tudo, né? Perdi a Kombi, perdi tudo. Diz que de repente vinha a Kombi voltando, veio voando. Fez um rodopio na frente dele, entregou, jogou a chave, disse, tá aqui essa merda. Que essa merda, porque ali atrás tem um homem de branco dizendo que se nós não entregar isso aqui, nós vamos morrer. E eu, assim, visto com os olhos de homem, o olho físico é uma história, mas com os olhos da fé é uma verdade.
É verdade.
Pode ter acontecido. E eu botei na cabeça que é verdade, e é verdade para mim.
Olha, pessoal, nós podíamos gravar mais uns dois papos na varanda com o seu Félix, né? Eu queria agradecer muito aqui. Eu falei com a sua filha, a dona Nelly, né? Gravei com ela. Tem esse projeto bonito que ela faz. E eu sempre tenho uma frase que eu cito no meu programa: se você não vive para servir, não serve para viver, que é do Gandhi, né? Servir as pessoas traz alegria para a gente. O senhor serve 60 idosos. Que trabalho bonito 20, que o senhor
20,
faz.
20 idosos.
20 idosos.
20 idosos. É muito bonito, é gratificante. A gente lá leva... sobre a vida deles, você faz a vida, como que eles são tratados, os medicamentos que tomam, orientação a gente dá e recebe também deles, porque eles também têm muita coisa para contar para a gente, né? Eu também encontro velhinho de 89, 90, por aí, não, de 90 eu não encontrei, mas de 89 já encontrei. Então tem história, a gente aí senta e começa a conversar. Dá para contar causa, pelo menos 20
histórias.
Histórias
não devem ser esquecidas.
É, né, isso.
Né, isso. E o senhor me disse que gosta de música sertaneja, até nós temos que tocar aqui no final do nosso papo na varanda, a caneta e a enxada. O senhor gosta de música sertaneja?
Gosto de música sertaneja. Tá. Eu tenho uma musiquinha que eu fiz.
O senhor fez. Depois eu vou tocar a caneta e a enxada.
Eu esqueci de dizer também que aquele coral de
criança... O senhor entende de celular também?
Ah, entendo. Sim. É? Somos obrigados, né? É. Viu?
Sei.
Eu formava coral de criança e eu dava aula de violão. Esqueci disso.
Aula de violão.
Aqui no Caí, que eu comecei dando aula de violão. Lá no São Miguel, eu morava no bairro Luther King. Eu, depois de aposentado, eu atravessava o centro, ia no bairro São Miguel, atendia 47 crianças de violão por dia.
Olha,
fui no
professor de violão.
É, eu fui no Rotary, me deram os violões, e daí eu pegava de 10 em 10 dos alunos, de alunos, e dava aula para eles.
Que bom, parabéns por seu trabalho social.
É uma
social,
da música
aí. Ah, é, sim, é.
Olha só. A música Aos Olhos de Deus.
Aos Olhos de Deus. Tá saindo no celular aí, pessoal. É uma viola, né?
É violão de 12 cordas.
Vamos virar pra cá aqui um pouquinho pro pessoal.
Jesus Cristo é o caminho, é nosso livro.
Depois eu vou ver ela inteira e depois o senhor vai me mandar ela. Mas eu quero agradecer ao senhor que me recebeu aqui na sua casa para contar um pouquinho da história, viu, senhor Félix?
Muito bem, obrigado.
E essa música Caneta Enxada, o senhor sabe que nós temos muita audiência ali do 20 para lá, toda aquela região Palmeirinha, Santos e Dória. Já gravei muitos papos na varanda, nos quilômetros, lá com o seu acho que é Siliprande, família Prando.
Prando.
Tenho várias famílias que eu já estive ali gravando ali. Tem empresas aqui na cidade, né? Aqui na cidade. Então a gente tem uma grande audiência. Vamos mandar essa música então para aquele povo aí dessa região de Francisco Beltrão, então, seu Félix. Oferecer para eles
a música
Caneta Enxada.
Caneta Enxada, eu não sei de qual você me
ajuda. Não, mas eu vou tocar no rádio agora.
Ah, você vai tocar no rádio. Isso então cantamos, né? Vamos ver que vem a Caneta Enxada, então.
Caneta Enxada. Pessoal, obrigado, meu amigo Bugança. Tu viu que história bonita, Bugança? Tinha muita coisa que tu não sabia, né? Muita coisa o Bugança não sabia. Muito obrigado, seu Pedro.
Isso, agradeço a todo mundo. Pessoal que é o Bugança é da casa, esse aqui é nosso.
Tá
não tem... então, e você também, né?
Tá
se sair de lá do Ampere e vir aqui na nossa humilde casinha, vir gravar conosco, foi uma satisfação muito grande.
Tá bom, pessoal, então agradeço em meu nome, em nome da Ana Vitória, nossa produção, Marcelo, todo o pessoal, muito obrigado e deixamos encerrando o nosso papo da varanda de hoje com muito carinho, a música com Zico e Zeca, a Caneta em Enxada. Um grande abraço a todos, fique na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.